Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado cobra a votação de quebra do oligopólio de grandes bancos sobre antecipação de recebíveis. Infecção por coronavírus na gestação e nova cepa indiana preocupam senadores. Senado debate educação bilíngue para surdos. Boa noite. A comissão da Covid discutiu hoje os riscos da doença na gestação. O Brasil já soma mais de 1.000 mortes maternas em 2021, número maior que todo o ano passado. Especialistas criticaram a suspensão da vacinação de grávidas após a morte de uma gestante imunizada com a AstraZeneca. A reportagem é de Marcela Cunha.
Já há evidências científicas sólidas de que gestantes têm risco aumentado de morte após contaminação pelo coronavírus, além de maior chance de internação em UTI. Em 2021, já foram registradas mais mortes de grávidas do que em todo o ano passado. Foram 1.088 mulheres até maio. 59% delas não tinham comorbidade. Por isso, a obstetra Melânia Amorim defende a retomada da vacinação de todas as gestantes e não apenas das que possuem comorbidades.
E é inadmissível que gestantes e puérperas sigam morrendo de Covid-19 quando já existem medidas preventivas de efetividade cientificamente comprovada, distanciamento social e vacinas.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pediu que a comprovação de comorbidade seja menos rígida, já que os mais pobres não têm acesso a médicos para pegar o atestado.
A maioria das unidades de saúde estão totalmente envolvidas com a Covid e as pessoas não têm acesso a essa declaração.
Os especialistas defendem ainda a vacinação de gestantes menores de 18 anos.
E o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, pediu que o governo brasileiro crie barreiras sanitárias para evitar a disseminação de novas variantes do coronavírus. O senador, que é médico, alertou que a cepa indiana foi identificada em um navio no Maranhão. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que a chegada da variante indiana do Brasil é preocupante. A explosão de casos no país de origem pode indicar alta transmissibilidade. Na avaliação de Otto, que é médico ortopedista, a disseminação da nova cepa somente será impedida com barreiras sanitárias.
É fundamental para o controle de virose, que são as barreiras sanitárias, identificar onde chegou, isolar completamente, como foi feito na China e Wuhan, né? Isolar completamente. Barreira sanitária é fundamental. O governo não fez barreira sanitária?
Otto lamentou ainda que o governo de seu estado não tenha conseguido, por conta própria, implantar barreiras para impedir lá no início da pandemia a disseminação do vírus.
O meu governador da Bahia pediu autorização à Anvisa para fiscalizar o aeroporto de Salvador. Cancelaram uma ação política, política, porque o governo, o nosso departamento de vigilância sanitária, queria fazer isso. Não deixaram fazer. Irresponsabilidade. Crime contra a vida do povo brasileiro.
A variante indiana do novo coronavírus foi identificada em tripulantes de um navio vindo da África do Sul, no litoral maranhense. Os infectados estão isolados e sendo tratados.
Pelo menos 5.700.000 brasileiros apresentam algum tipo de deficiência auditiva e cerca de 750 mil deles estão em idade escolar, mas apenas 56 mil frequentam a escola. O Senado analisa um projeto que oferece aos alunos surdos o ensino em português e na linguagem de sinais, para permitir a inclusão desses estudantes. Hoje foi realizada uma sessão virtual para debater a proposta, a primeira sessão 100% acessível, com audiodescrição, libras e legendagem. A repórter Raquel Teixeira traz mais informações.
Para a diretora da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, Flaviane Reis, o sistema bilíngue reconhece a identidade linguística do estudante com deficiência. A representante do Ministério da Educação, Crisiane Nunes, avalia que a medida permite as mesmas condições de aprendizado para todos os alunos.
Estamos lutando pelo direito de adquirir, utilizar e de receber educação na língua que nos é cara, que nos é confortável. uma língua que nos dá conforto cognitivo, intelectual e que é o espelho da nossa cultura, a língua de sinais.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a educação é fundamental para a inclusão social.
Que a educação é fundamental, ela liberta, ela abre portas, ela pode construir, inclusive, uma melhor qualidade de vida para todos, se todos tiverem direito à educação. As barreiras, as dificuldades para que os estudos avancem são enormes. Precisamos avançar e caminhar junto com esse objetivo. A educação de qualidade para todos.
O projeto de lei que prevê o oferecimento do ensino em Libras e português para surdos nas escolas deve ser analisado em breve pelo plenário do Senado.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou que o Ministério das Minas e Energia vem trabalhando para a implantação da interligação de Roraima ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, o chamado Linhão do Tucuruí. O senador afirmou que vem participando de diversas reuniões sobre o assunto e disse que o compromisso do presidente da República de levar energia definitiva a Roraima será cumprido.
As conversas que temos tido com o Ministério das Minas e Energia reforçam esse conceito e esse compromisso, por que não dizer, do presidente Jair Messias Bolsonaro, de que Roraima teria energia definitiva que vai atender de uma forma segura e definitiva o estado de Roraima.
A senadora Cátia Abreu cobrou a votação de uma proposta que quebra o oligopólio dos grandes bancos sobre o mercado de antecipação de recebíveis. A proposta cria uma central para a negociação dos valores das vendas a prazo em cartões de crédito para estimular a concorrência e a queda dos juros. Repórter Roberto Fragoso.
A antecipação de recebíveis, operação comum no mercado de varejo, é basicamente um empréstimo em que o comerciante paga uma taxa de juros ao banco para ter em caixa imediatamente prestações que ainda iria demorar a receber das vendas feitas a crédito para os clientes. Os juros para antecipar esse dinheiro sobem de acordo com o prazo e o número de prestações e são fixados pelas instituições financeiras. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, quer, no entanto, abrir esse mercado e acabar com o oligopólio dos grandes bancos sobre essas negociações.
Qual é a vantagem? Se ele ficar preso ao banco, o banco vai colocar o juro que quiser. Agora, se eu estou à disposição com os olhos de todos os grandes bancos, pequenos, médios, fintechs, disputando essa parcela do comerciante, é claro que o juro ficará menor. Vai criar uma competição.
A senadora lembrou que no ano passado o projeto chegou a ser discutido, mas aceitou adiar a votação a pedido do governo, que está estudando uma ideia semelhante. Ela pediu, portanto, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que inclua a criação da central de recebíveis de cartão de crédito e débito na pauta.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza no dia 27 de maio, das 10 às 12 horas, um webinário voltado a gestores municipais dentro do programa TCU Mais Cidades. O encontro tem como tema gestão fiscal nas cidades e terá transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. O objetivo do evento é fornecer orientações técnicas sobre finanças públicas e responsabilidade fiscal. Por meio do chat do canal, os participantes poderão fazer comentários e enviar perguntas. A abertura será realizada pelo vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Na sequência, serão realizados dois painéis: Princípios da Gestão Fiscal e Estrutura da Governança Fiscal. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br e participe.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.